Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano e do Vaticano.
Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta sexta-feira, 22 de novembro, trazemos para você as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca, na assessoria técnica, Alberto Giovanetti. Preparamos um trecho da liturgia do dia para você. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Salmo 118. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa envia telegrama para jovens italianos reunidos num festival de cinema com o tema voltado para a paz. Em carta para os cardeais e responsáveis da Cúria Romana, Francisco pede medidas urgentes para a estrutura previdenciária do Vaticano. JMJ da Coreia 2027 recebe de presente preciosas relíquias do Beato Carlo Acutis, que será canonizado no ano jubilar. E a Santa Sé já começou seus preparativos para o Natal. A árvore que decorará a Praça São Pedro foi erguida hoje. E ainda os frutos da mensagem do Papa aos participantes do 6º Congresso Americano Missionário em Porto Rico. Fique conosco, o nosso programa está no ar. Seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. Nessa sexta-feira, o Santo Padre realizou uma série de compromissos no Vaticano, entre eles uma audiência com os bispos da África do Norte por ocasião da visita ad limina e o encontro com os ganhadores do Prêmio Ratzinger. O Papa também enviou uma mensagem aos jovens italianos que participam de um festival de cinema. A reportagem é de Mariângela Jaguraba.
O desejo do Papa é que o importante festival de cinema do Eco Film Fest, em sua terceira edição, provoque uma nova reflexão em prol da fraternidade humana e do respeito recíproco, favorecendo uma formação das novas gerações que tenha como princípios os valores saudáveis do diálogo e da convivência pacífica. O telegrama com a bênção apostólica de Francisco, assinado pelo secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, foi lido no castelo baronial de Maenza, na província de Latina, na Itália, na abertura do Festival de Filmes, Encontros e Experiências para Escolas, sobre o tema O Papel das Religiões na Educação para a Paz, em andamento de 21 a 24 de novembro. Na mensagem enviada ao presidente do festival, João Condrecage, o Papa Francisco incentiva todos os participantes a percorrerem caminhos de conhecimento baseados na confiança, tornando-se assim artífices de uma sociedade solidária e harmoniosa. Assuntos que serão aprofundados na tarde de sábado, 23 de novembro, em Maenza, durante a conferência Dando a Esperança em Tempos de Guerra, Diálogo Interreligioso e Segurança das Comunidades. Na noite passada, o programa de exibição foi aberto com o filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, com sua poderosa advertência contra o ódio e a guerra. No famoso discurso final, o protagonista se dirige aos soldados com um apelo à compaixão e ao respeito pela dignidade humana. Soldados, vocês não são animais, vocês são homens, vocês carregam o amor da humanidade no coração, vocês não odeiam. Lembre-se de que no Evangelho de Lucas está escrito: o reino de Deus está no coração do homem. O festival se encerra com uma seleção de curtas-metragens realizados por jovens de mais de 60 países do mundo para o Festival de Cinema Juvenil Salesiano de Dom Bosco, cujo diretor artístico é o padre Harris Pacan, em colaboração com Eco Film Fest. O espaço dedicado aos jovens também está repleto de encontros, além da mostra dedicada aos 150 anos do nascimento de Guglielmo Marconi, realizada em colaboração com a Associação Aire. Estão programadas as exibições de desenhos animados, filmes e curtas-metragens sobre o tema da paz. Durante o Ecofilm Fest 2024, os organizadores vão premiar algumas instituições e personalidades. O reconhecimento especial da Palma Bianca 2024, da Associação Internacional Assis Pax, será concedido à Cruz Vermelha Italiana pelos seus 160 anos de fundação. Para a comunicação, o Vatican News, portal multimídia da Santa Sé, será premiado pelo seu compromisso em dar voz às iniciativas de diálogo, paz e solidariedade em relação aos conflitos em andamento, desde a Ucrânia ao Oriente Médio até às guerras esquecidas. Um prêmio pelo compromisso constante, concreto e incessante numa terra atormentada será entregue ao padre Ibrahim Faltas, vigário da custódia franciscana da Terra Santa. Roberto Cetera, vaticanista do Osservatório Romano, enviado a Jerusalém, também será premiado. Também serão atribuídos prêmios a Francis Curia Caderna, secretário-geral de Religiões pela Paz, e à Rede de Diálogo com as Instituições de Proteção da Vida e da Família, Diga nos Telhados. Medidas estruturais urgentes que não podem mais ser adiadas para o Fundo de Previdência do Vaticano, a fim de alcançar a sustentabilidade e garantir uma previdência para gerações futuras, algo que atualmente não é possível garantir a médio prazo. O sistema atual gera um grande déficit. Depois da carta de 16 de setembro, a todos os cardeais, a fim de colaborarem para uma implementação mais incisiva da reforma econômica para alcançar o objetivo do déficit zero, o Papa enviou uma nova carta nesta quinta-feira pedindo mais esforço e até sacrifício e solicitando a reestruturação do Fundo de Previdência. Em março deste ano, com um moto próprio, Francisco modificou o regulamento e, antes disso, em 2015, realizou uma profunda revisão do Estatuto. Na carta divulgada nesta quinta-feira, endereçada ao Colégio dos Cardeais, aos administradores e responsáveis pelas instituições curiais, pelos departamentos da Cúria Romana e pelas instituições ligadas à Santa Sé, o Santo Padre pede uma melhor gestão dessa estrutura que, desde a sua criação, tem sido objeto de preocupação dos pontífices anteriores e está no centro da reforma econômica. Preocupação que, na citada carta de setembro, escreveu o Papa Bergoglio, foi um dos principais temas das congregações gerais antes do conclave. Além disso, na carta assinada em 19 de novembro, mas divulgada nesta quinta-feira, o Papa anuncia a decisão de nomear o cardeal Kevin Farrell, atualmente prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, administrador único do Fundo de Previdência. Uma escolha, explica o Papa, que neste momento é um passo essencial para responder aos desafios que o nosso sistema de previdência deverá enfrentar no futuro. No documento, Francisco lembra que o período atual é marcado por problemas graves e complexos que correm o risco de piorar se não forem tratados prontamente. Portanto, são necessárias medidas urgentes que requerem decisões nada fáceis que exigirão particular sensibilidade, generosidade e vontade de sacrifício de todos. Ao longo do tempo, houve pessoas que se debruçaram sobre esta questão e foram responsavelmente animadas pela preocupação de garantir um modelo de previdência justo e a favor da comunidade a serviço da Santa Sé e do Estado, e de cumprir a responsabilidade moral de proporcionar benefícios dignos a quem tem direito, compatíveis com os recursos econômicos disponíveis, sublinha o Papa. Por isso, o Papa pede medidas estruturais urgentes sem nenhum adiamento para alcançar a sustentabilidade do Fundo de Previdência no contexto mais geral dos limitados recursos disponíveis de toda a organização. Junto com isso, é urgentemente necessária uma cobertura previdenciária adequada para os funcionários atuais e futuros numa perspectiva de justiça e equidade entre as diferentes gerações. Embora eu tenha apreciado a contribuição ponderada daqueles que lidaram com esse assunto delicado nos últimos anos, agora acredito que é indispensável passar por essa nova fase, que é fundamental para a estabilidade e o bem-estar de nossa comunidade, com prontidão e unidade de visão para que atitudes necessárias possam ser prontamente implementadas, escreve o Papa Francisco na conclusão da carta. Ele pede a todos uma colaboração especial para facilitar esse novo e inevitável percurso de mudança.
Beato, Carlo Acutis é o primeiro jovem a participar de modo espiritual da JMJ na Coreia. Os detalhes com Jackson Werpen.
O Beato Carlo Acutis será uma fonte de inspiração e um verdadeiro amigo para os jovens coreanos e para todos aqueles que participarão na Jornada Mundial da Juventude na Coreia em 2027. Com essa certeza, os organizadores solicitaram e acolheram na Coreia do Sul uma relíquia de primeiro grau do jovem Beato italiano. Trata-se de 16 fragmentos do cabelo de Acutis conservados em um relicário e acompanhados de um certificado de autenticidade provenientes do Santuário do Despojamento em Assis e entregues nas mãos do arcebispo de Seul, Dom Peter Sun Taek-chung. Segundo o comitê organizador, é uma ocasião importante à medida que se intensificam os preparativos para a JMJ 2027 em Seul. A Arquidiocese de Seul e toda a comunidade católica na Coreia esperam com ansiedade compartilhar a mensagem do Evangelho do Beato Carlo Acutis em vista da próxima celebração da JMJ para que o seu caminho de fé possa ressoar profundamente nos corações dos jovens da Coreia e de tantas outras nações, observa o comitê em uma nota. O que impressiona os jovens coreanos, como é explicado, é o fato de o Beato, conhecido pela sua profunda devoção a Cristo e à Igreja, ter sido afetuosamente definido como o influencer de Deus, porque soube utilizar habilmente a internet como meio para difundir a fé em Jesus, bem como organizar uma exposição dos milagres eucarísticos e aparições marianas em um site. A sua abordagem inovadora à evangelização deixou um impacto indelével em inúmeros jovens em todo o mundo, observa o comitê. Mas o seu legado de fé e devoção inabaláveis continuarão a inspirar os jovens no futuro. Durante a cerimônia de entrega das relíquias, o arcebispo Chung esteve acompanhado por alguns membros da comissão organizadora e por um grupo de jovens representantes da comunidade coreana. Simbolicamente, lê-se em uma nota da Arquidiocese de Seul, o Beato Carlo Acutis é o primeiro jovem a visitar a Coreia em espírito e a participar na JMJ. Sua presença reforçará o compromisso da Arquidiocese de envolver os jovens na próxima celebração da fé que os bispos coreanos desejam, que seja um encontro não só para os jovens de fé católica, mas que possa também envolver jovens de outras religiões a fim de tornar-se uma grande assembleia que oferece Jesus e anuncia o seu evangelho na Coreia e em toda a Ásia. Em julho de 2024, o Beato Carlo Acutis recebeu formalmente a aprovação do Papa Francisco e do Consistório dos Cardeais para ser proclamado santo. E o Papa Francisco anunciou na audiência geral da quarta-feira a data da cerimônia de canonização, 27 de abril de 2025, ano de jubileu.
E agora, Silvonei José nos fala dos preparativos para o Natal no Vaticano, com a chegada do Pinheiro na Praça São Pedro. Vamos ouvir.
Começam as preparações do Natal no Vaticano, com a chegada do Pinheiro na Praça São Pedro. A inauguração da árvore do presépio na Praça São Pedro será realizada no sábado 7 de dezembro, às 18h30, hora local. O cardeal Fernando Vergues Alzaga e a irmã Rafaela Petrini, respectivamente presidente e secretária-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, presidirão a cerimônia dos dois símbolos do Natal. Pela manhã, a Natividade de Belém 2024, uma coleção de representações da Natividade, todas produzidas e confeccionadas em Belém por artesãos locais. Também será inaugurada na Sala Paulo VI. Um representante da Embaixada do Estado da Palestina, junto à Santa Sé, estará presente na ocasião. Ao mesmo tempo, na Sala Paulo VI, as delegações serão recebidas em audiência pelo Papa Francisco para a apresentação oficial dos presentes. A cerimônia da tarde contará com a presença de delegações italianas oficiais dos locais de origem do presépio e da árvore na Praça São Pedro, respectivamente de Grado, na diocese de Gorizia, e de Ledro, na diocese de Trento. Em particular, para o presépio artístico participarão o bispo de Gorizia, Dom Carlo Roberto Radelli, o curador do projeto, Antônio Boemo, o prefeito Giuseppe Corbato e a banda cívica Città di Grado, entre outros. Para a árvore de Natal participarão, entre outros, o bispo de Trento, Dom Lauro Tisi, o presidente da província de Trento, Maurício Fugatti, o prefeito de Ledro, Renato Girardi, e o coral Cimadouro, além da banda Val di Ledro e o grupo de acordeão da cidade de Arco. O presépio e a árvore na Praça São Pedro permanecerão em exibição até o final do período de Natal, que coincide com a festa do batismo do Senhor, domingo, 12 de janeiro de 2025. A grande obra do presépio de Grado está trazendo para a Praça São Pedro no Vaticano esse ano, além da centralidade do nascimento do menino Jesus, o amor como fio condutor, e também propõe cenas da vida cotidiana cheias de afeto e trabalho. Assim, Grado traz para a Praça São Pedro o presépio comunitário, criado por cerca de 40 pessoas, todas voluntárias, profissionais e artistas em suas respectivas áreas, em sua maioria, expressões de associações locais. Um dos vários aspectos da cidade litorânea foi escolhido como cenário, o de sua lagoa única e viva, que também está ligada à historicidade da ilha, referindo-se ao período distante dos patriarcas, a filha de Aquileia, mas, acima de tudo, a mãe de Veneza. Uma lagoa que já foi permanentemente habitada por centenas de habitantes de Grado, os chamados casoneri, porque viviam em casone, as típicas construções de junco. De Ledro, em Trentino, vem o majestoso abeto de 29 metros de altura. A escolha dessa árvore foi determinada não apenas por um valor estético, mas também por um valor ecologicamente responsável, considerando que a remoção da árvore garantirá a substituição natural da floresta nas próximas décadas. As florestas da área são certificadas pela PEFC. Uma floresta certificada pela PEFC é uma floresta gerenciada de acordo com os mais rigorosos requisitos ambientais, sociais e econômicos. A rebrota anual da floresta de Ledro é certificada em 8.260 metros cúbicos e o abeto colhido faz parte de uma das parcelas que terão de ser cortadas para o cultivo adequado da floresta. A iniciativa do presente de Natal de Ledro para o Papa Francisco não se limitou, no entanto, ao abeto principal. Associações, instituições, organizações e cidadãos comuns, tanto individualmente quanto em grupos, se dedicaram à decoração de 39 outras árvores menores compradas e provenientes de cultivos dedicados a serem destinadas a escritórios, locais públicos e edifícios da Santa Sé. O Papa Francisco enviou nesta quinta-feira uma mensagem aos participantes do 6º Congresso Americano Missionário, CAM 6, que termina no próximo domingo, dia 24, na cidade de Ponce, em Porto Rico. O cardeal Baltazar Henrique Cardoso é quem está representando o pontífice no evento, que reúne cerca de 1.500 pessoas de 36 países de toda a América, entre elas uma delegação de 62 brasileiros. Andressa Collet.
No texto, em espanhol, Francisco aprofunda a oração oferecida para o Congresso, dirigida à Santíssima Trindade, enaltecendo a sua importância justamente no ano da oração. Um período dedicado a redescobrir o valor e a necessidade dela na vida pessoal, na vida da Igreja e do mundo. Primeiro, a oração reconhece o Pai como Deus misericordioso, que em seu Filho Jesus Cristo nos revelou a Boa Nova, para, por meio do Espírito Santo, irradiar o seu amor. Esse é o fundamento da missão, reconhecer-nos como filho tocados pela misericórdia de Deus. O fundamento da missão é a experiência de Deus, o encontro de amor com Jesus, acrescenta o Papa na mensagem. Um exemplo, o de Jesus, a ser seguido pelos missionários através de palavras e ações, assim como fez Cristo. obras realizadas diante de seu pai, diz o Papa, em uma vida totalmente entregue à sua vontade, para que pudesse dar testemunho do maior amor diante do seu povo. Essa é a mensagem que os missionários continuaram a traduzir em todas as épocas, em todos os lugares e em todos os idiomas. Essa é a vocação do batizado a que se refere a oração, comenta o Papa. Ver Deus, vê-lo no mundo, no irmão, ter olhos cristificados e, com eles, um olhar compassivo, acolhedor, misericordioso. Um olhar, continua Francisco, que transmita a alegria que transborda dos nossos corações. A alegria dos discípulos após o encontro com o ressuscitado, que não conseguem conter e que os impulsiona a seguir em caminho. O Espírito Santo opera essa maravilha em nós, reitera o pontífice, mesmo quando aparece o cansaço e nos faltam forças para caminhar. Por meio do seu poder vivificante, continua o Papa, podemos transmitir a mensagem em qualquer língua, sim, porque a Igreja fala todas elas, mas, acima de tudo, porque sempre fala com a mesma linguagem. É a linguagem do amor, compreensível para todos os homens, porque faz parte da sua própria essência, aquela de ser imagem de Deus. Dessa forma, a alegria do Espírito não se esgota neles, mas se expande, comunica-se, convidando-nos a caminhar juntos como povo fiel de Deus, na sinodalidade e na escuta mútua. Francisco, então, como propõe a oração, oferece o modelo de evangelização e de doação de Maria para ser imitado pelos discípulos missionários até os confins da Terra.
A metodologia deste 6º Congresso Americano Missionário prevê a divisão dos participantes em grupos para conversar a partir de 3 eixos: experiências e projetos adjacentes, discussão do instrumento Labores e testemunhos missionários adjacentes. Esse será o trabalho das tardes até esta sexta-feira. Já para o fim de semana, estão previstas visitas missionárias nas paróquias de Ponce, além da celebração de envio na tarde de domingo, dia 24. Cardeal Lázaro, dar uma alma à dimensão histórica do homem. Um encorajamento à formação não somente sacerdotal, mas também humana e cristã, para um horizonte orientado à construção de uma civilização da verdade e do amor. Esse é o cerne da carta do Papa Francisco sobre a renovação do estudo da história da Igreja. O documento, na mesma linha da carta pontifícia sobre o papel da literatura na educação, publicada em 4 de agosto de 2024, foi apresentada na manhã desta quinta-feira na sala de imprensa da Santa Sé, na presença do prefeito e do secretário do Dicastério para o Clero, respectivamente o cardeal Lázaro Yu Yung-sik e o arcebispo Andrés Gabriel Ferrada Moreira, e o professor Andrea Ricardi, presidente da Sociedade Dante Alighieri, ex-professor de História Contemporânea na Universidade de Bari, na Sapienza, e na Terça Universidade dos Estudos de Roma. Em conexão remota, a professora Emanuela Prinzivalli, professora de Patrologia Fundamental do Pontifício Instituto Patrístico Agustiniano. A carta divulgada, explicou o cardeal prefeito, recorda a importância de uma plena consciência pessoal e histórica da realidade em que vivemos e devemos operar, convidando-nos a corrigir e a evitar uma visão excessivamente angelicizada da nossa vida e a nossa existência na história que vivemos. Sublinhando de fato a necessidade de uma dimensão histórica do ser humano e de uma real sensibilidade histórica, acrescentou o cardeal, o Papa recorda-nos a importância de nos ligarmos à história, para não vivermos em um eterno presente sem passado, caricatura da verdadeira eternidade que só Deus pode dar na vida e na história de cada um de nós. Dar uma alma, em suma, à experiência de vida de cada um torna-se fundamental na época atual, em que podemos estar material e constantemente interconectados e interdependentes, destacou ainda o cardeal. uma alma acompanhada pela memória e consciência, para introduzir essas interligações e interdependências em histórias verdadeiras e concretas, que têm um passado que as trouxe ao presente, para construir conscientemente o futuro. O horizonte que o Papa Francisco abriu com ambas as cartas, acrescentou o arcebispo Ferrada Moreira, é o do seu coração de pastor, que deseja uma educação enraizada na vida pessoal e cultural de cada um e da sua comunidade, que seja plenamente humana e orientada para o comum compromisso de edificação de uma civilização da verdade e do amor. Em particular, o secretário do Dicastério para o Clero destacou a preocupação de Francisco pelas fragilidades e limites na formação dos jovens, nos seminários, onde há uma tendência a considerar menos a memória do passado, a busca da verdade e a pertença a uma cultura que se expressa por meio de diversas maneiras, das quais a arte literária é uma das privilegiadas. O risco que deriva de tudo isso, observou o arcebispo, tem o nome da superficialidade das leituras e do estudo, o rosto do fascínio compulsivo do imediato oferecido por uma tela, a voz da banalidade e das fake news.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 22 de novembro, vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Até lá!